10:08, estava prometido nesta manhã de quarta-feira, 21 de outubro, recebermos também em estúdio um convidado muito especial, Mário Atalaia, professor investigador no Departamento de Física da Universidade de Aveiro, membro também do Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores. Vem aí mais uma edição do Educação à Escuta.
Educação à Escuta. Um programa da responsabilidade do CIDTFF da Universidade de Aveiro. Porque a diferença está na educação e a educação faz toda a diferença.
Professor, muito bom dia. Seja bem-vindo.
Bom dia. Como está?
Estamos melhor agora que o temos na nossa companhia.
Exato.
Professor Mário Atalaia, já o apresentámos, professor investigador no Departamento de Física da Universidade de Aveiro e membro também do CIDTFF da UA. Sabemos que nos traz hoje como tema ambiente térmico, qualidade do ar, a influência nas nossas vidas. Professor, a palavra é toda sua.
Ora bem, esta situação é algo que é extremamente importante em termos de ensino e aprendizagem. Por exemplo, nós hoje falamos muito em sala de aula. Uma sala de aula deve ser sempre um ambiente de conforto térmico para todos, quer alunos, quer professora. Se isto acontecer, nós vamos ter um desempenho muito melhor. Por exemplo, toda a gente sabe que há uma lei vigente em termos de energia. Essa lei diz que os espaços devem ser confortáveis com renovação de ar, que é função do número de intervenientes, nomeadamente alunos e professores. Infelizmente, estes itens muitas vezes não são valorizados. E isto em contexto de sala de aula, se tivermos desconforto térmico, os resultados dos alunos, quer em aprendizagem, quer depois em termos de testes, podem tangencialmente diminuir cerca de 3,9% por cada grau de Celsius. Eu aqui fiz já vários estudos e considero que esta temperatura tem que ter influência não só da temperatura do termómetro seco, mas também do termómetro úmido. Porquê o úmido? Porque o úmido está relacionado com a umidade relativa do ar e nós nunca podemos anular a umidade relativa do ar para termos um ambiente térmico confortável. Outra situação que também acontece é que as construções de salas de aulas deveriam dar atenção a esta realidade. E esta deveria ser incluída no ranking das escolas. Por exemplo, quando se diz que esta escola tem visto resultados, devia-se ir ao pormenor de ver que tipo de sala de aulas, até se tem vidros partidos ou não tem vidros partidos. Por falar em vidros partidos, por exemplo, hoje, com esta pandemia, fala-se muito em ter janelas abertas ou até ir e para fora do contexto de sala de aula, dar até aulas. Eu, pessoalmente, de acordo com a lei vigente em termos de energia, diz que é preciso renovar o ar. E isto é um problema crítico, porque, do meu ponto de vista, as salas de aulas e outros edifícios não estão preparados com instalações para fazer a renovação de ar, função do número das pessoas que têm. Se eu abro uma janela, por exemplo, neste período, que é um período de inverno, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu estou a diminuir a temperatura do ar. Dentro da sala de aula, os alunos começam a tentar vestir mais casacos e mais casacos, se os houver. Os professores podem, eventualmente, se tiverem aquecedores, enfim, ligar, que é impróprio. E o que vai acontecer é que os alunos podem até entrar naquilo que a gente chama hipotermia. Ou seja, passam a ter uma sensação de frio. Isto vai penalizar e ou prejudicar a sua aprendizagem, que devia ser em conforto térmico. Por exemplo, o que é o conforto térmico dentro de uma sala de aula? O conforto térmico dentro de uma sala de aula tem a ver com uma temperatura da ordem dos 20, 22 graus Celsius e uma umidade relativa que perfeitamente aceita da ordem dos 50 a 100%. Tudo o que é fora disto começa a afetar a gama de tolerância ao conforto térmico que o ser humano tem.
É verdade. E algo tão, tão simples, não é, que pode fazer tanta diferença. Professor, permita-me uma pergunta. Você vem provavelmente de um tempo em que nem sequer se falava disto e o aluno aguentava e pronto, não era?
Eu venho de um tempo, aliás, eu também estive já à frente da chamada prática pedagógica, estágio pedagógico, e tinha que ir a muitas escolas desta nossa região de centro. E, infelizmente, as condições reais da sala de aula são muito dispares, são diferentes. Há escolas, pronto, pode-se dizer XPTO, é uma pequena maravilha, tem condições de eficiência energética extremamente altas, mas há outras que têm, e esses alunos é que, de um ponto de vista, são penalizados, porque eu não consigo fazer um ensino eficiente se não eu próprio não tiver condições de ambiente térmico correto. Ou seja, se eu for dar uma aula e tiver casaco, vestido, tiver tudo, até tenho dificuldade em ir para o quadro de parede e estar a ensinar os meus alunos. É mais difícil. Portanto, no conforto térmico, os alunos são mais entregues ao ensino que o professor está a transmitir para eles e eles estão a ter uma belíssima aprendizagem. Portanto, no meu tempo, é verdade que era diferente. Mas nós, hoje, com todos os argumentos que temos, devemos melhorar aquilo que tínhamos antigamente. Ou seja, por exemplo, fala-se também, houve, digamos, um estudo americano que diz que uma das possibilidades é o ar-condicionado. Eu, pessoalmente, acho que não é. Nem sequer uso, porque o ar-condicionado tem problemas. Vamos supor que eu tenho alunos dentro da sala de aula asmáticos. Eu estou a penalizar esses alunos, porque o aluno asmático tem mais dificuldade face ao ar-condicionado quando estamos a trabalhar com um ambiente mais frio. Uhum. Também entender?
Perfeitamente, até essa era uma das perguntas que lhe ia fazer, porque, por exemplo, também para quem usa lentes de contacto é depois uma aflição.
Exatamente. Por exemplo, nesta fase, eu estou a fazer aqui uma análise e sei que o Covid é um bichinho, chamemos assim, que ele pode ter um tamanho médio da ordem dos 0,125, em média, micrômetros. Ele pode andar entre 0,02 a 0,3 em termos de vírus. Mas uma coisa é certa. O aerossol que nós temos à nossa volta tem gotículas. Por exemplo, normalmente as pessoas dizem assim, eu vejo o vapor d'água. O vapor d'água ninguém vê. Impossível ver o vapor d'água. O que nós, quando começamos a ver algo numa panela até, já é esse vapor de água, que está a uma certa temperatura e alta, que em contacto com o ar que está à sua volta, que tem uma temperatura mais baixa, vamos supor 20 graus ou 25 graus, é obrigado a condensar e forma aqueles milhões de gotículas. E o que nós estamos a ver são gotículas. Essas gotículas, sim, são possíveis observar. O vapor d'água, ninguém consegue ver, não é? E, portanto, aquilo que eu estou a dizer é que no aerossol que nós estamos a respirar, ele é composto por milhões de gotículas. E essas gotículas podem variar, vamos supor, entre cerca de 5 micrômetros até 100. Isto pode ser um elo para o condivandar. Por outro lado, se a gota, por exemplo, for mais pesada, porque vai crescer e cai ao chão. Portanto, o problema é do aerossol que nós temos à nossa volta. Se o aerossol for composto por partículas muito pequeninas, significa que está mais tempo em cima de nós. Se for partículas mais pesadas, elas caem automaticamente, ficam em contacto com o solo. Esta é a grande realidade. Por outro lado, se eu espirro, eu tenho muito medo, isso tenho, e eu vou dizer. O que me assusta mais a mim é o chamado espirro ou a tosse. Não é a máscara, é o espirro ou a tosse. Se alguém ao pé de mim espirra, eu fujo. Eu tenho logo como impulso a fuga. Porquê? Não é porque esse espirro seja grave. Se a pessoa estiver infectada, é que é grave. Ou seja, porque a máscara em si, de facto, vai impedir algo que seja projetado, mas lateralmente também sai. E lateralmente porquê? Porque a máscara não é selada à própria cara. E há pessoas que têm barba, outras que não têm barba. Enfim, eu uso várias máscaras e ainda não encontrei nenhuma que sele a minha parte lateral. Portanto, eu respiro também lateralmente. Se eu não fujo e se a pessoa estiver infectada, posso realmente receber, entre aspas, um bichinho desses e ficar contaminado. Portanto, daí eu ter algum cuidado, quer nas aulas, quer na via pública onde vou fazer compras, se alguém espirra ou tosse. E isso, pronto, nós devemos ter mais atenção. Porque a pessoa pode até espirrar e não ter nada. Ser um problema alérgico, a rinite alérgica. Mas pode, se tiver o vírus, aí estamos a, digamos, aumentar a carga viral naquele aerossol que várias pessoas podem respirar.
Está... Bom, isso me fiz entender. Perfeitamente. Está a acompanhar o professor, o raciocínio do professor Mário Talaia, o nosso convidado de hoje em mais uma edição do Educação à Escuta. Professor, voltando ao ambiente térmico e à qualidade do ar, qual é a tecnologia mais eficaz?
Olha, os antigos, quando você há bocado falou, se formos ali a Iandra, a Espanha, vemos que houve uma parte histórica numa certa altura e há um povo que nunca saiu daquelas cavernas, chamemos assim, metidas naquela monte. E para eu ter o melhor conforto térmico, está mais do que provado se eu tivesse uma casa debaixo, chamemos assim, da terra. Ou seja, ali as diferenças de temperatura... Aliás, quem vai ao deserto, se alguém já foi à Tunísia, por exemplo, ou vai passar pelo deserto e vai almoçar naquelas montanhas, e dentro das montanhas o clima é extremamente agradável, muito agradável, cá fora não. Portanto, antigamente usava-se a parte natural. Hoje as pessoas pensam muito no ar-condicionado. Eu vou ser franco, eu sou contra, eu não uso. E quando vou, por exemplo, ao hipermercado em que entro, eles têm no verão o ar-condicionado a temperaturas extremamente baixas, eu fujo, porque vai me afetar a vista, vai me afetar, porque não está devidamente controlado em termos de temperatura ou umidade relativa. E depois o ar-condicionado, do meu ponto de vista, peca também por esta situação. Normalmente, ou cientificamente, o ar deve ser injetado paralelo ao teto, de modo a fazer correntes em que eu não sinta. Eu, desde que sinta a corrente, o ar-condicionado não está bem implantado. O ar quente tem que ser injetado na parte baixa, porque o ar quente é mais leve, ascende, para criar tais correntes convectivas. Portanto, o que nós vemos hoje, muitas vezes, são aqueles equipamentos vendidos da parte de cima, em que no teto estão aplicados, e ali nós temos um fluxo direto, ou de ar quente ou de ar frio. Eu, pessoalmente, eu não dou aulas baixo de um aparelho daqueles. Não dou. Porque aquilo cria-me problemas graves. Se a mim me cria, outros também cria. Ou seja, nós, num ar-condicionado, não podemos sentir o ar em movimento. Não podemos sentir. Portanto, hoje em dia, aquilo que eu faço aqui na minha casa é gerir a parte natural, em que abro janelas, fecho janelas, abro portas, fecho portas, de acordo com o ciclo diurno do sol. Não sei se me faço entender.
É melhor explicar com riqueza de detalhe, professor. Para que nós lá em casa possamos aprender e replicar também.
Muito bem. Nós temos diariamente, entre aspas, o sol não nasce, mas o sol aparece devido ao movimento de rotação da Terra. Ora, quando, entre aspas, o sol nasce, é uma boa altura de nós até arejarmos a casa. Por exemplo, eu vou pôr uma situação em termos de qualidade do ar. Antigamente, e até parece que essas avózinhas foram as minhas aulas, as camas não eram feitas logo. Portanto, as pessoas dormiam, elas estavam a arejar, depois é que eram feitas. Hoje é uma tendência de a pessoa levanta-se e faz logo a cama. O que é que significa? Significa que, por exemplo, para o asmático, a qualidade do ar, ele está a levar com o ácaro, que adora, este adora temperaturas altas e umidades relativas altas devido ao aquecimento e estar na cama. Se eu, durante a manhã, puser os lençóis para um lado, o que vai acontecer é que, pela temperatura do ar durante o dia, eu vou ter evaporação. Vou eliminar o ambiente propício para o ácaro. Aquilo que acontece com o ácaro acontece com tudo. Ou seja, se usar o ciclo diurno do sol, entre o seu, entre aspas, nascimento até ao pôr do sol, eu vou Na minha casa, tenho uma parte rica, que a casa está virada para sul, automaticamente toda a parte sul está sujeita à radiação solar. A parte norte está com temperaturas mais baixas, por isso nós próprios devemos sempre construir as casas com os quartos virados a sul. Uhum. Eventualmente a cozinha com algum aquecimento virado para norte, mas não um aquecimento do ponto de vista que seja agressivo. O chamado radiador de água ou de óleo é aquele que não cria problemas ao ar. Se eu usar termoventilador, por exemplo, eu estou, entre aspas, a queimar o ar, ou seja, eu estou a secar o ar. E quanto mais seco o ar estiver, mais tenho necessidade de beber água, porque estou a ficar desidratado. É como portanto, viajar de avião. Viajei de grande curso, e eles passados X horas começam a fornecer água e insumos. Porquê? Porque a umidade relativa dentro de um avião é cerca de 20%, é muito baixa, e as pessoas começam a desidratar. É como ir para a África, por exemplo, onde tenho umidades relativas extremamente baixas. E muitas vezes eu ouço as pessoas dizer ar seco, o ar está seco, há um incêndio por causa do ar seco. Isso é tudo mentira. Não há ar seco. Nós temos sempre vapor de água e automaticamente podemos é ter uma umidade relativa muito mais baixa ou muito mais alta. Agora, não há nenhum ser humano que viva com ar seco. Não há nenhum ser humano que... Quem vive com o ar seco são as máquinas-ferramentas das empresas industriais, em que eles fazem a limpeza das máquinas com o ar seco. Por causa de quê? Por causa da oxidação. Não sei se me fiz entender. Portanto, eu uso o ciclo diurno fechando, abrindo janelas para ter arejamento dentro da minha casa diariamente.
Muito bem. Professor, e muitas perguntas ficam por fazer. Espero que volte em breve para continuarmos a falar deste assunto que nos diz respeito a todos. O nosso tempo já acabou. Ainda assim, eu peço-lhe num minutinho, porque quem nos ouve deve estar a pensar: ah, tudo bem, mas então e à noite? Ligo a lareira, acendo a lareira. Como é que eu faço para aquecer a minha casa?
Foi aquilo que eu disse. Eu posso, durante a noite, aumentar o conforto da minha casa através de duas vias, que é aquilo que eu faço. Ou uso a lareira, portanto, eu por acaso tenho o privilégio, vivo em aldeia, tenho lenha e automaticamente tenho a lareira, mas eu valorizo a minha lareira. Ela tem uma caldeira a baixa pressão, em que depois a água que é aquecida, chamemos assim, é usada. Por outro lado, se eu estiver no quarto e quiser o quarto porque está uma temperatura muito desagradável, eu uso durante pouco tempo um aquecedor, radiador a óleo.
E está respondido.
Se alguém tiver um circuito com água, pois usa o radiador a água. É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa.
E esta intervenção do professor Mário Talaia fica disponível em terranova.pt, bem como o texto que o acompanha, os devidos contactos, se quiser desenvolver estes temas. Professor, agradecemos a sua disponibilidade e marcamos em breve um novo encontro para continuar a falar deste tema tão importante, que é a qualidade do ar e o conforto térmico.
Obrigado, fico muito contente. Até a próxima, está bem? Tudo bom. Bom dia, então.
Muito bom dia, muito obrigada. O professor Mário Talaia é investigador e professor no Departamento de Física da Universidade de Aveiro e membro também do CIDT-FF. Agora 10 horas 27 minutos.
Deixei na primavera o cheiro a cravo.